é um termo muito popularizado, hoje eu sinto isso uma certa banalização. Porque se tudo é ESG, então nada é ESG, né, gente? Vamos combinar, porque assim a gente está longe de resolver todos os problemas e está todo mundo querendo usar o selo ESG como se fosse um selo de virtude, né? Eu vejo muito mais forte hoje a agenda nas empresas, a agenda corporativa, do que no mundo dos investimentos, no mercado financeiro. Pessoas estão comprando roupas que são produzidas em que condições, com que tipo de regime de trabalho, né? E você compra sem se questionar, olhando o preço.
Você já deve ter ouvido falar sobre ESG. Mas você sabe o que essa sigla representa? E mais, o que você tem a ver com isso? Vamos por partes. ESG é a sigla em inglês para as boas práticas ambientais, sociais e de governança, ou, em bom português, ASG. Nos últimos anos, o tema se tornou prioridade na agenda das organizações. Mas este não é um termo recente. Essa sigla, o ESG, surgiu em 2004 no relatório Who Cares Wins, que é o resultado de uma iniciativa liderada pela ONU que reuniu 20 instituições financeiras de 9 países, incluindo o Brasil, para mapear diretrizes e recomendações sobre como incluir questões ambientais, sociais e de governança na gestão de ativos, títulos e pesquisas relacionadas ao setor financeiro. Mas foi em 2020 que o ESG realmente se popularizou. Foi naquele ano que Larry Fink, o CEO da todopoderosa BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, escreveu uma carta aos seus investidores pedindo mais atenção aos riscos climáticos nas tomadas de decisão de investimento de suas empresas. A partir dessa declaração, um movimento em prol da pauta tornou-se visível. Aí cresceram exponencialmente as pesquisas no Google e o tema ganhou as capas de revistas e jornais, passando a fazer parte do discurso de lideranças. É sobre isso que eu e o João Torres vamos conversar com a nossa super convidada de hoje. Chega mais, João!
Olá, Rick! Olá, ouvinte! Eu sou o João Torres e esse é o primeiro episódio do ABC do ESG. Essa temporada é inédita do Diversitalk, cujo objetivo é apoiar quem nos escuta a construir seu repertório sobre o que é e como esse tema se conecta diretamente com diversidade e inclusão. Quem abre essa temporada com a gente é a Vanessa Adachi. Ela é jornalista, formada pela Escola de Comunicações e Artes da USP, com MBA em Finanças, Comunicação e Relações com Investidores. A Vanessa é cofundadora e editora-chefe do Reset, o veículo de jornalismo digital e independente dedicado à cobertura de negócios sustentáveis e inclusivos. A Vanessa tem 25 anos de experiência na cobertura de finanças e negócios, foi editora executiva do Valor Econômico, depois de passar pelos cargos de editora de finanças e repórter especial. Antes disso, teve passagem pela Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil e Editora Abril. Seja muito bem-vinda, Vanessa!
Oi, Ricardo! Oi, João! Obrigada pelo convite de vocês. É um prazer imenso poder vir aqui falar de algo que é a razão de existir do Reset, né? Porque depois de 17 anos no principal jornal de economia do Brasil, a decisão de sair de lá e fundar esse veículo novo veio justamente da percepção de que a forma como o mundo faz negócios, né, o nosso business as usual, está nos levando aí de mal a pior, né, criando desigualdades sociais, destruindo o nosso planeta e levando a gente para um caminho que, na minha opinião, pode flertar com perigosas rupturas daqui para frente, né? Então, realmente, é um prazer muito grande poder estar aqui e um privilégio mesmo, uma honra poder abrir essa temporada de vocês sobre o tema.
E é exatamente esse tema que a gente quer aprofundar no dia de hoje, Vanessa. Bom, não são só as mudanças climáticas que se tornam um tema de preocupação. A pandemia revelou e deixou super claro sobre a explícita desigualdade social que a gente continua vivendo. Além disso, vivenciamos atos de brutalidade, racismo, como foi o caso do assassinato do George Floyd, que fizeram com que o mundo parasse para escutar que vidas negras importam. Não só importam, também é preciso que falemos sobre acesso. Acesso a emprego, acesso a desenvolvimento de carreira, acesso a oportunidades de trabalho. Com isso, da Europa à Oceania, da América do Sul à China, do Oiapoque ao Chuí, as pessoas investidoras passaram a tentar entender, por exemplo, como os riscos associados a questões ambientais e sociais também impactam diretamente nos custos e preços finais de produtos e serviços. Isso se reflete na cadeia de valor como um todo. Segundo a pesquisa Opportunity Tree, realizada pela McKinsey do Brasil em 2020, 85% das pessoas brasileiras dizem se sentir melhor comprando produtos mais sustentáveis. O mesmo estudo mostra que entre a geração Z, 84% dessas pessoas pararam de comprar de marcas que se envolveram em escândalos. Ou seja, sempre há uma consequência para os negócios. Bem, dito isso, vamos conversar com a nossa convidada, né, Rick?
Vamos conversar com a nossa convidada. Vanessa, para a gente começar o nosso papo aqui. Bom, a Mais Diversidade é uma consultoria de diversidade e inclusão. Então, eu queria que você ajudasse a gente a pensar sobre como é que esses assuntos, diversidade e inclusão, se conectam com as três letrinhas dessa sigla, ESG.
Olha, Ricardo, eu diria que diversidade e inclusão, ela virou o grande tema dentro do pilar do S, né? Do pilar social do ESG. Sem dúvida nenhuma, isso é bem claro. É, tem a gente até que reclama, que fala, poxa, gente, o S não é só diversidade e inclusão, de tanto que virou a concretização dessa agenda, assim, é a face mais visível, eu acho. E com certeza, isso ganhou esse lugar, né? A diversidade e inclusão ganhou esse lugar por conta das pressões sociais, dos movimentos que você mesmo citou, né, João? A gente está falando aqui de movimento antirracista, a gente está falando de movimento feminista, LGBTQIA+. Então, assim, tem uma pressão social muito grande, né, para que isso entre para a pauta das empresas. Mas eu também acho que, do ponto de vista das empresas, é talvez a pauta social mais tangível, sabe? Ela é, de alguma maneira, quantificável, metrificável, porque isso é uma grande dificuldade. Acho que o pilar S do ESG, ele é o mais subjetivo, de certa forma, né? Você está falando de clima, você está falando de meio ambiente, você tem coisas mais palpáveis ali para uma empresa medir, para ela criar uma meta, e no social, eu acredito que diversidade e inclusão seja onde você tem um pouco mais essa concretude. Você consegue dizer, poxa, eu tenho X% de pessoas negras, né? Tem X% de mulheres em cada nível da organização, na base, na entrada, você consegue criar políticas afirmativas. Eu acho que ela é realmente mais palpável e eu vejo como a grande pauta do S aqui no Brasil e lá fora também, né? Sem dúvida.
Ô Vanessa, eu estava te escutando e eu estava pensando sobre a transformação que essas pautas têm passado, né? Eu não cheguei a conversar com o Ricardo sobre, mas na semana passada eu estava em Belo Horizonte. E eu lembro, Ricardo, quando a gente esteve em Belo Horizonte pela primeira vez há 5 anos, como a gente estava tentando ali cravar essa pauta, colocar a pauta de diversidade como algo importante também para essa capital brasileira, que era muito importante, mas era muito, muito difícil. E na semana passada, quando eu estava lá, eu fiquei assim chocado sobre como a pauta se expandiu, ela ganhou uma magnitude, ela ganhou uma certeza. A pauta está na boca dos maiores executivos e executivas de Belo Horizonte. Em cada reunião que eu ia, eu via, eu sentia certeza na pauta de diversidade e inclusão. E daí eu olhei para tudo aquilo e eu falei assim, uau, não tem como voltar. Não tem como a gente parar de trabalhar essa pauta. Não tem volta. A pauta já está aí. E ela vai ser trabalhada cada dia mais. Eu fico pensando também sobre esse movimento que as outras pautas do ESG têm puxado também, né? Se você olhar alguns dados, estatísticas, principalmente de buscas dessa sigla ESG no Google, essa busca ela se multiplicou por 10 vezes mais nos últimos anos. A provocação que eu queria fazer ali, te escutando como uma especialista nesse tema, é essa pauta, ela se trata de um modismo, como algumas pessoas continuam insistindo ou insinuando por aí, ou ela é uma tendência, ela veio para ficar?
Olha, sem querer fugir da sua pergunta, tá? Eu vou dar um passinho atrás aqui, que eu acho legal esclarecer uma certa confusão que tem de conceito. Você mesmo falou, Ricardo, na abertura, que o termo ESG ele foi cunhado por um grupo de investidores, né? E é isso, ele, na verdade, ele é um conceito que ele se aplica ao mundo dos investimentos, inicialmente, né? Ele surgiu para dar parâmetros, para integrar os fatores socioambientais e de governança na gestão dos recursos, do dinheiro. Então, como é que o investidor consegue levar isso em conta na hora de fazer a gestão do dinheiro? Do lado da empresa, isso está refletido na agenda da sustentabilidade corporativa, da governança corporativa. Então, a rigor, o ESG não é sinônimo, ele não é, não nasceu no mundo corporativo, né? Mas ele acabou virando um sinônimo, talvez por ser um acrônimo mais, né, uma coisa mais curtinha, acabou grudando e acabou hoje virando quase que sinônimo de sustentabilidade e governança. E aí, respondendo mais diretamente à sua pergunta, eu acompanhei muito de perto essa onda ESG, né, que decolou mesmo, que ganhou tração, no Brasil e no mundo mesmo a partir de 2020, porque esse é o período que coincide com a fundação do Reset. Então, a gente está cobrindo essa pauta muito de perto e com um olhar muito focado, nela desde o começo. E o que eu sinto hoje é que teve uma certa banalização. Da mesma forma que hoje ela tá muito, é um termo muito popularizado, hoje eu sinto isso, uma certa banalização. Porque se tudo é ESG, então nada é ESG, né, gente? Vamos combinar, porque assim a gente está longe de resolver todos os problemas e está todo mundo querendo usar o selo ESG como se fosse um selo de virtude, né? Eu vejo as empresas querendo colar esse selo nela e falar assim: não, agora eu sou ESG. Porque eu faço qualquer coisa bonitinha aqui, então eu sou ESG. Primeiro que não existe ser ESG, né? Não existe esse negócio, eu sou ESG. Então, acho que é isso, assim, eu vejo com uma certa preocupação. Eu vejo que as empresas, tanto grandes quanto pequenas, elas ficam procurando se apegar a alguma ação, às vezes marginal, que não é relevante na operação delas para dizer que elas são ESG. Eu vejo grandes empresas reunindo coisas debaixo do mesmo guarda-chuva, catando as políticas que elas têm nas diversas áreas ali dentro. O que que a gente faz para botar tudo debaixo do guarda-chuva ESG para dizer que é ESG? Então, eu acho que isso acaba distorcendo um pouco a função do que seria, sabe? O propósito mesmo, né? Falando de forma bem simples, eu acho que ESG é sobre fazer as coisas direito, sabe? Então, assim, o capitalismo que a gente conhece, a forma como a gente produz, como a gente consome, como a gente investe o nosso dinheiro, foi construído em cima de uma lógica de que os lucros são privados, mas os impactos sociais e ambientais, eles são socializados. Então, assim, a empresa, ela não se responsabiliza, né? Historicamente, não está dentro do escopo da empresa se preocupar se ela usou toda a água da região onde ela opera e a cidade ficou sem água. Então, assim, não é meu problema, né? Então, eu acho que fazer a coisa certa significa, né? O ESG, a essência do ESG, que eu acho que não pode ser perdida, é isso. As empresas, elas precisam se responsabilizar e gerenciar as externalidades negativas que elas geram no curso dos negócios dela. É isso, em essência. Então, não adianta você pegar uma coisinha qualquer, um penduricário qualquer de uma coisa que você faz e dizer que isso te torna ESG. Não, ESG significa, poxa, eu vou olhar para tudo que eu produzo aqui, ou o serviço que eu presto, avaliar no social e no ambiental, quais são os impactos negativos que eu estou gerando e como é que eu vou resolver isso, né? Como é que eu internalizo esses problemas, esses impactos que eu estou criando? É uma questão de responsabilidade mesmo, né? É um outro jeito, acho que é um outro olhar sobre como, qual é o papel das empresas, né? Até onde vai. E aí, eu acho que, claro que essa agenda, ela é induzida para uma minoria, na minha opinião, por uma nova consciência, e é disso que eu estou falando, né? Disso que eu acabei de falar, de que, poxa, eu estou gerando externalidades, eu preciso resolver esse problema, não posso deixar por conta dos outros resolver, isso tem que estar no meu custo, se isso custa para a sociedade, isso devia estar no custo da empresa, mas também acho que isso é uma minoria, né? Não dá para contar que todo mundo vai ter, oi, acordei hoje, bati a cabeça, tem uma nova consciência empresarial. Mas eu acho que na maioria isso ganha mais escala a partir do momento em que as empresas percebem que elas têm que gerenciar riscos associados a isso, né? Então, para pegar um caso bem concreto da Vale do Rio Doce com o rompimento da barragem de Brumadinho, né? Foi um risco ambiental não gerenciado, que virou um problemão financeiro, com uma catástrofe social associada, e aí isso fica bem concreto, né? Você está falando de gerenciamento de risco e de como isso pode acabar batendo no bolso do acionista, né? Então, assim, eu acho muito importante ver isso. E também oportunidade. As empresas que estão fazendo esse negócio direito hoje, elas entendem que tem oportunidades novas de negócio, né? Então, se eu produzo um produto que ele é menos poluente, eu tenho um mercado para explorar, né? Novo. Com novas receitas, novos clientes, então acho que é isso. Tem o lado da consciência, mas também tem o lado do risco e das oportunidades, que é onde eu acho que essa pauta ganha escala. E tudo bem, né? Por onde ela começa, acho que não faz diferença, desde que ela ganhe escala. E dito tudo isso, me parece um caminho sem volta. Eu não sei se com o nome SG ou com outro da moda daqui a pouco, mas eu acho que cada vez menos espaço para o business as usual no nosso mundo, sabe? E a velocidade da mudança é que é uma incógnita, né?
E com um detalhe, né, Vanessa, na linha do que você argumentou, a gente teve nos últimos anos também uma entrada muito forte do regulatório nessa agenda, né?
Sem
Então,
dúvida.
hoje as empresas precisam, para além de tudo, prestar contas ao mercado por conta de decisões da CVM, que é aí a Comissão de Valores Mobiliários, o xerife do mercado, como se diz. SUSEP, Mercado Segurador, Bacen, Banco Central, entre vários outros órgãos que hoje exigem essa prestação de contas. Você falou da velocidade da mudança. A gente não sabe qual vai ser essa velocidade daqui para frente, mas o fato é que nesses últimos 2, 3 anos, a velocidade foi intensa, né? O regulatório entrou nessa agenda com o pé no acelerador, né?
Eu acho que o regulatório está andando, principalmente lá fora, principalmente na Europa. A gente vê um avanço claro. A Europa é carro-chefe, né? Ela lidera essa agenda no mundo e ali você tem assim definições claras, políticas claras, regulatório em todas as frentes de investimento das empresas e tudo. Aqui no Brasil, acho que a gente ainda está um pouco devagar. Né? A gente está começando a ter, você mencionou CVM, CVM agora tem um pouco de exigindo informações. Então, assim, ainda está devagar, eu até ia falar disso um pouco mais para frente, mas só me antecipando aqui para dizer que eu acho que precisa andar mais rápido. Talvez o Banco Central esteja andando mais rápido, que cuida dos bancos, né? Mas outros reguladores aqui ainda precisam acelerar o passo.
Lá no começo, só para fazer um ponto aqui, João, porque lá no começo a gente tinha falado sobre o Larry Fink, que é essa figura meio mítica do mercado, né? Para
Sim.
contextualizar quem está nos ouvindo, o Larry Fink é o cara que é o CEO da BlackRock. A BlackRock é uma gestora de fundos, de patrimônio, e ela tem ali uma administração de recursos que está na ordem dos trilhões. O Larry
É, 10
Fink,
trilhões de dólares, é um
isso
caminhão
eu
de
acho que
dinheiro.
equivale ao Seria, se fosse um país, seria talvez o
Sim.
segundo país do mundo, né? Então, o cara tem um poder extraordinário quando a gente olha para esse aspecto mais material, da influência que ele tem. Lá em 2020, ele passou um recado para o mercado que era, olha, basicamente era o seguinte: os fatores ESG eles estão se tornando cada vez mais relevantes e é importante que as empresas olhem para essa pauta. Ele solta anualmente cartas ao mercado nessa direção. Nesse ano de 23, há uma interpretação aí de que talvez tenha havido, se não um recuo, uma desaceleração, né, em relação ao o que havia sido dito anteriormente. Mas eu queria entender de você, Vanessa, como é que você tem percebido na prática a movimentação das empresas a partir desse chamado aí dos grandes capitalistas, dos grandes fundos?
Tá. É, o Larry Fink, ele começou esse chamado um pouquinho antes, foi em 2018, quando ele veio com a primeira carta, começou a riscar ali, ciscar um pouco nesse terreiro, falando que as empresas precisam olhar além do lucro, que a responsabilidade delas vai além disso, e aí ele foi escalando esse discurso ao longo dos anos, né? E realmente esse ano ele deu uma recuada, até porque o ESG está sendo alvo de ataques políticos, né, nos Estados Unidos. É, acho que isso está muito forte, de novo, Europa sempre liderando. Lá você tem uma política de investimento ESG crescente e muito bem estabelecida e com regras muito claras, porque tinha muitos casos de greenwashing. Então, hoje você tem uma regulação muito clara de quais são os fundos que podem dizer que que são ESG, que tem uma política assim, o assado, né? Aqui no Brasil, de novo, a gente, para minha decepção profunda, tá? Porque eu vi essa onda ganhando velocidade 2020, todo mundo querendo lançar fundos, dizendo que era ESG no mercado financeiro, e o que eu percebo é que isso deu uma arrefecida bem grande, tá? Esses fundos não captaram dinheiro, as gestoras de fundos, os bancos acabaram deixando um pouco de lado, os produtos estão lá na prateleira, mas não são produtos assim que realmente decolaram. Eu vejo muito mais forte hoje a agenda nas empresas, a agenda corporativa, do que no mundo dos investimentos, no mercado financeiro. Infelizmente, eu acho que estão perdendo tempo, sabe? Eu acho que o mercado financeiro não está entendendo para onde o mundo está indo e está perdendo tempo.
Ô, Vanessa, eu gostei da provocação inicial que você fez aqui pra gente no podcast, de que a gente também não pode categorizar tudo como sendo ESG. Entender de fato, em profundidade, o que cada uma dessas questões significam. E quando a gente está em agendas com os nossos clientes, principalmente no nosso negócio de consultoria, a gente escuta muito a pergunta: como eu sei se eu estou avançando na pauta de diversidade e inclusão? E a resposta necessariamente vai estar por um acompanhamento de indicadores. Quando a pauta é diversidade e inclusão, a gente pode acompanhar alguns indicadores que eles são um pouco mais tangíveis, como, por exemplo, a quantidade de mulheres nos cargos de liderança, quantidade de pessoas negras que entram pelos seus processos seletivos, as suas portas de entrada, ou alguns indicadores que também são mais, que parecem mais intangíveis, mas que estão conectados com uma transformação da cultura organizacional e que vão refletir, por exemplo, o engajamento das pessoas, a conexão com um propósito, retenção desses talentos. Acho que uma noção mais profunda desses indicadores de diversidade e inclusão ajudam as organizações a saberem se elas estão evoluindo no assunto. Quando a gente pega essas três letrinhas ali do ESG, será que você poderia citar alguns indicadores para a gente, só para tangibilizar um pouquinho mais, qual é esse caminho de evolução? Onde as empresas deveriam estar mirando? Como que a gente sabe se uma empresa está ou não avançando dentro do tema ESG?
Sim, legal você trazer isso, João. E eu falei numa resposta anterior que não existe ser ESG, né? Sim, o ESG, na verdade, ele é uma jornada, né? Ele se trata justamente de uma jornada. E eu acho que essa jornada, ela é composta por, em primeiro lugar, você entender onde está o seu calcanhar de Aquiles, né? Quais são realmente as questões materiais relevantes para a sua atividade, né? Não adianta você falar que você está recolhendo embalagem se você é uma prestadora de serviço, né? Então, assim, tem essa questão da materialidade, ela é muito importante nessa agenda ESG. Você tem que olhar e colocar o seu foco naquilo que é mais relevante dentro do perfil de negócio que você tem. Em seguida, eu acho que é isso. Poxa, eu identifiquei quais são meus problemas. Eu sou uma empresa de consumo, eu gero resíduo de embalagem pós-consumo pra caramba. Sem dúvida, esse é um aspecto material da minha atividade. Como é que eu vou resolver? Né? Então, tem que ter um plano para resolver. É claro, um plano com passo a passo, criar uma política para isso. Isso é para qualquer coisa, né? Tem que ter métrica, né? Essas coisas têm que ser mensuráveis, é o que você falou, né? Você consegue medir isso em diversidade e inclusão, e para outras atividades você também precisa ter as métricas no lugar, senão você não consegue medir evolução. E por fim, você tem que ter meta. Sem meta você não vai a lugar nenhum, né? Então é isso. Tem que ter, essa é a jornada, eu acho, com metas de não só aquela meta de 2050, mas metas de médio prazo, metas de curto prazo. Eu acho que não existe falar que você, poxa, as pessoas ficam com vergonha às vezes, ou ficam querendo esconder o que não funciona. Eu acho que a beleza justamente é você ser transparente e falar, poxa, isso aqui eu identifiquei que é um problema e eu não tenho resposta ainda, mas nós estamos procurando. E nós vamos encontrar a solução, né? Ou isso aqui eu já identifiquei, eu já tenho uma política e a gente está super atrasado, né? Eu não tenho mulheres na direção, ou eu não tenho um programa de recrutamento de pessoas negras, né? E admitir isso, em vez de ficar tentando dourar a pílula e falar que é ESG, né? E aí, falando um pouquinho de métricas, eu acho que depende muito, né? Eu posso te trazer algumas coisas aqui, mas assim, depende muito da atividade mesmo. Por exemplo, né, para ficar no no grande tema da agenda aí, que é mudança climática, emissão de gases de efeito estufa. Muito simples, você vai ter que fazer um inventário, você vai ter que medir, primeiro ponto de partida, quanto que você emite, né? Aí em seguida, poxa, eu quero ser net zero em 2050, mas quanto que é possível reduzir? Que tecnologias que estão disponíveis para eu fazer isso? E como é que eu vou mitigar essas minhas emissões? Então, assim, você vai medir isso anualmente, né? Poxa, eu consegui reduzir? Consegui reduzir? Tentar identificar os problemas. Então, isso é uma métrica. A que eu mencionei antes de embalagens, lixo, né? Resíduos. Para tudo isso, você tem como medir quantas embalagens eu ponho no mercado, quantas eu preciso reciclar, quantas eu preciso retornar. Eu vou mudar o material? Então, assim, poxa, eu preciso ter embalagens que sejam compostáveis. Então, assim. Quantos por cento a cada ano, né? Estou só usando alguns exemplos aqui de que tudo isso pode ser mensurável, precisa ter criatividade também. E depende muito do setor, né? Não existem métricas mágicas.
Com certeza. E quando a gente olha para desafio, Vanessa, nessas três letrinhas e os desafios especificamente do Brasil, o que que você sinalizaria para nós? Porque você destacou na sua fala algumas vezes o protagonismo da União Europeia, que sem dúvida é algo muito, muito relevante. Mas me gera um certo incômodo há algum tempo, inclusive. Eu, como colunista do Reset, meu primeiro texto foi sobre a necessidade da gente criar essa agenda de ESG à brasileira, quer dizer, colocar a nossa lente em relação a esse assunto. No nosso contexto aqui, Terra Brasilis, o que que você destacaria como desafios nessa agenda, principais?
Olha, eu acho que o social, sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente está num país profundamente desigual, assim, e o S, ele é muito negligenciado, muitas vezes, né? As empresas estão muito focadas no ambiental hoje, e eu acho que o S, ele acaba sendo, é uma agenda muito eurocêntrica, né? Onde o problema da mudança climática, da matriz energética é muito latente, e acho que a gente acaba importando isso e aplicando aqui, às vezes, meio sem refletir. E eu acho que o S é fundamental. Dentro do S, eu acho que tem uma coisa que é menos olhada hoje do que diversidade e inclusão e que precisa ser olhada, que é justamente onde nasce a desigualdade, né? Que é a disparidade salarial. A gente tem, assim, abismos salariais gigantescos, a gente até, eu mesma escrevi sobre isso recentemente, tem levantamentos que mostram que o salário do CEO das empresas chega a ser 300 vezes, no limite 600 vezes, americanas, lojas americanas, que está envolvida num problemão. Esse ano chegou a ter, assim, 2 anos atrás, o CEO ganhava 600 vezes o salário médio ali, tá? Do funcionário da base. Então, assim, isso faz sentido? Acho que essa é uma discussão assim que precisa estar super presente, porque é a desigualdade, o abismo dentro das empresas que alimenta e perpetua a desigualdade que a gente vê fora delas, né? Então, assim, é isso. O trabalho de quem está na base vale tão menos do que quem está no topo, né? A gente, eu acho que isso está na origem da concentração de renda brutal que a gente vê no mundo e que no Brasil é tão gritante, né? Então, acho que isso, sim, sem dúvida, é um grande desafio. Vejo um desafio grande regulatório, que acho que os reguladores brasileiros precisam andar muito, e acho que na pauta ambiental os nossos desafios são bem diferentes dos europeus. Não está na energia, mas está no agronegócio, está na pecuária, está na questão da conservação de floresta. Então, são grandes desafios que o Brasil tem de restauração florestal. Todo o nosso problema de emissão de carbono está muito mais ligado a essas atividades de uso da terra do que de energia, né? Então, acho que esses são os grandes desafios aqui que os negócios precisam olhar.
Essa questão da disparidade salarial é realmente impressionante, né? Deve fazer talvez 3 anos, eu não sei, que a CVM publica ali anualmente a lista das 10 maiores remunerações do Brasil de CEOs. E aquilo vira tema na internet por um bom tempo, não à toa, porque a gente fica completamente chocado, né? Quando vê aquelas siglas, aquelas cifras. Na verdade, imensas, imensas, e quando você traz essa questão da disparidade, então é algo que assusta ainda mais, 600 vezes mais do que o salário médio de um trabalhador da empresa. Faltam palavras, né?
Não,
Faltam palavras.
Faltam palavras. E isso agora, isso é uma das coisas que a CVM está fazendo, que eu acho que vale a pena falar. A partir desse ano, as empresas vão ter que divulgar esse gap mesmo, a diferença entre o maior salário, que é o do CEO, e o salário médio. E aí isso vai ficar muito claro. É um indicador novo que está vindo aí, que é regulatório e que eu acho que vai ser importante para pautar esse tema, sabe? E outra coisa que anda junto com isso, e que são poucas empresas que tratam ainda, Ricardo, João, é a questão do que é um salário digno, né? A gente tem que discutir renda digna, não é salário mínimo. Então, assim, tá, eu pago o salário mínimo, eu cumpro a legislação, mas a pessoa que está recebendo esse salário, ela consegue viver, comer, estudar? Cuidar da saúde dela, morar. Acho que
Claro.
essa é uma outra discussão que está ganhando também algum corpo nas empresas e que precisa no Brasil ser levada adiante.
Maravilha. Ao longo da história, o tema ESG ele teve conectado aí com outros, por exemplo, com as questões de gênero, que é algo que a gente queria abordar aqui agora. Vamos dar um passinho para trás, ó, alguns exemplos. Eleanor Roosevelt, em 1948, esteve ali envolvida relacionada com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Rachel Carson, em 62, publicou um livro chamado Primavera Silenciosa, que foi uma publicação que inspirou movimentos ambientalistas em todo o planeta. E a Donella Meadows é autora de uma outra obra, Os Limites do Crescimento. Esse livro foi lançado em 72 e ele modelou as consequências do crescimento rápido da população mundial, considerando que os recursos naturais são limitados. Quer dizer, a gente tem mulheres ali participando desse debate. Na sua visão, Vanessa, é possível a gente estabelecer uma relação entre gênero e as pautas relacionadas à ESG?
Ó, tomando cuidado aqui para não fazer comentário que sou discriminatório, né? Eu acho que quando você fala em cuidado, né? A gente está falando de cuidado das pessoas e do planeta, que eu acho que o cuidado ele tem muito do feminino, né? Sem dúvida, assim, sem dúvida. Eu vejo muito isso. É uma área também que acaba se refletindo. Eu já cobri muito mercado financeiro e hoje eu interajo muito mais com mulheres nessa pauta do que eu interagia antes. Então, acho que tem muitas mulheres que estão puxando essa agenda, sem dúvida. Mas ainda acho que quando você olha para os cargos de liderança, mesmo nessa agenda, você vê homens, e às vezes as pessoas cobram isso, poxa, vocês precisam falar com mais mulheres, e eu devolvo. Então, promovam mais mulheres para eu poder falar com essas mulheres, porque na hora que eu busco os porta-vozes, eles são homens, né? Mas eu queria ser justa também e dizer que, assim, eu conheço muitos homens puxando essa agenda no Brasil e de forma brilhante, assim. Então, sim, eu vejo essa coisa do cuidado e acho que talvez sejam homens conectados com o seu feminino, né? Mas é isso.
Ô, Vanessa, em uma das suas falas, uma das suas falas me deixou muito reflexivo. Você trouxe a questão das empresas tendo essa responsabilidade em trazer a pauta. Em algum momento você falou assim, as empresas estão escolhendo se elas desenharão esse plano net zero, de carbono zero. E eu fiquei me perguntando aqui, será que de fato é uma escolha? Será que a gente tem uma escolha de não passar por esse processo de descarbonização da economia? Na sua perspectiva, isso é uma escolha ou não? Quais os riscos? E eu queria que você também, se você pudesse tangibilizar também para aquelas pessoas que estão nos escutando e estão com o coração meio fechado, falando eu não tenho nada a ver com isso, deixa as empresas se resolverem, deixa os governos fazerem o que eles têm que fazer. Qual o nosso papel? Nós aqui, pessoas físicas, entendidos os riscos, como nós podemos também trabalhar na promoção dessa agenda positiva?
Olha, primeiro, se é uma escolha, né? Eu acho que estamos todos no mesmo planeta. O foguete do Elon Musk explodiu, então não existe planeta B, gente. Então, assim, não deveria haver escolha, certo?
Vamos ter que cuidar do nosso, né?
Temos que cuidar do nosso muito bem, porque é isso. Com dinheiro ou sem dinheiro, vamos respirar esse mesmo ar e passar o mesmo calor aqui, viver sob condições inóspitas se a gente não se mexer. Então, assim, não deveria haver escolha. Agora, isso quer dizer que as mudanças vão acontecer na velocidade necessária, que o timing das coisas vai casar? Sem dúvida, eu acho que essa é uma pauta que tem andado mais. As empresas já entenderam que não tem escolha. Eu acho que o regulatório sempre ajuda. Então, de novo, o Brasil hoje ele não tem uma regulação para emissões, assim, o chamado mercado de carbono regulado, que na Europa já existe há milhares de anos. Então, não existe um limite regulatório, entendeu? As empresas estão fazendo coisas voluntárias hoje. Então, assim, toda a transição energética aqui no Brasil e redução e tal, vem voluntária e vem de pressão de mercado. Porque, por exemplo, exportadores de produtos para a Europa, em breve, acabaram de estabelecer um imposto de carbono de fronteira, justamente para não importar produtos que emitem muitos gases de efeito estufa na produção, né? Também criaram uma outra legislação agora para não importar produtos que têm desmatamento na origem. Então, assim, vem uma pressão de mercado, e uma pressão social, mas o regulatório precisa andar também, e a gente não tem escolha no sentido de, como humanidade, não temos saída, né? E aí, pegando a sua outra pergunta, né, sua outra provocação sobre o nosso papel, eu acho que, obviamente, não dá para colocar a responsabilidade só nas costas dos consumidores, mas sem dúvida é um papel fundamental, né? As pessoas precisam começar a fazer mais perguntas na hora de consumir, né? Elas precisam tentar entender de onde é que veio aquilo, como aquilo foi produzido. A gente está vendo essa discussão imensa agora sobre a Shein, né? Não sei, cada um pronuncia esse nome de um jeito, mas é isso. As pessoas estão comprando roupas que são produzidas em que condições, com que tipo de regime de trabalho, né? E você compra sem se questionar, olhando o preço. É claro que o preço é mais baixo. Se eu não estou pagando salário digno, como é que o preço pode ser alto, né? Então, assim, tudo isso tem um custo também. As pessoas precisam estar conscientes. Elas vão consumir um produto que não tem agrotóxico, elas vão pagar mais caro. E é óbvio que a gente tem uma grande questão aqui, que é que não é todo mundo que tem condição de pagar, né? Certo? Temos um problema, vamos ser realistas aqui, mas quem tem condição deveria começar a olhar para isso, né? Eu acho que quem tem condições de pagar um pouco mais deveria estar pensando em pagar por um fair trade, entendeu? Uma cadeia de produção que seja justa, que remunere todo mundo de acordo, que não destrua o meio ambiente. Então, assim, são perguntas que acho que hoje as pessoas olham o rótulo dos alimentos para ver se eles são saudáveis, e elas deviam estar começando a procurar informações sobre de onde está vindo aquilo ali que elas estão comendo, né? Sem dúvida alguma. Precisamos. Urgentemente.
Eu acho que esse exemplo que você citou da Shein ou Shine, eu também nunca sei como pronunciar, ele é tão emblemático porque ele traz um pouco das complexidades da agenda. Porque eu explico o que eu quero dizer. A gente ouve com muita frequência no mundo corporativo, é praticamente um clichê dizer: ah, mas a próxima geração. Ah, não, ela já vem com um chip novo, eles já vêm prontos para tudo. E é claro que a gente sabe que é uma geração que vem com um olhar muito mais crítico em relação a essa agenda, porque cresceu num mundo em que esses temas são discutidos, sem sombra de dúvida. Mas também não é uma geração panaceia, né? Que vai resolver absolutamente tudo. Inclusive, é a geração que está, sobretudo, consumindo os produtos da Shein. Claro que existem questões, como você mesma mencionou, é uma geração. Agora, cuidado aqui para o cancelado não ser eu. É uma geração que sofre de maneira muito intensa os efeitos da crise econômica, do desemprego, da falta de acesso à renda e trabalho. Então, muitas vezes fica impossibilitada. Mas eu acho que é interessante porque mostra justamente isso, contradições de parte a parte. E esse discurso geracional, às vezes, ele fica mais ou menos como uma passagem de bastão, do tipo: eu não consegui fazer, ah, mas esses próximos que estão vindo, e aí vira uma justificativa, né, para não agir. Vanessa, a gente está caminhando para o final, e aí eu estou me colocando no lugar aqui de quem está nos escutando, quem está nos escutando no metrô, na academia. Esses dias eu estava em Porto Alegre, João, aí disseram para mim que eu nunca falo de quem está escutando no ônibus. Então, alô, galera do busão, que também está escutando a gente no carro, no avião, em toda parte. E deve estar se perguntando assim: puxa, como é que a Vanessa sabe tanto? Como é que ela tem tanta informação? É óbvio, ela é uma jornalista, ela é dedicada ao assunto. Mas queria que você indicasse para a gente aqui, já caminhando para o final, Fala aí alguns filmes, algumas séries ou alguns livros que você tem, com os quais você tem se relacionado, né? Prefiro dizer desse modo do que falar consumido recentemente e que tem a ver com o tema e que tem te inspirado.
Além do Diversity Talk, né, Rick? Porque a gente está estreando uma temporada inédita aqui sobre esses temas. Esse é só o capítulo introdutório aqui para a gente, né, Vanessa? Além do Diversity Talk, o que mais você tem bebido da fonte?
Pessoal, ouçam o Diversity Talk, a temporada
Ótimo.
toda, todos os episódios, né? E compartilhem esse também, por favor. Olha, vou ser bem honesta, hein? Eu não sou muito aquela pessoa dos livros teóricos, tá? Não gosto, nunca gostei. Eu acho que por isso que eu sou jornalista, porque eu gosto de ir lá perguntar, ver como é que é, sabe? Na prática, como é que funciona isso? Então. Eu tenho um livro que eu gosto muito, muito, que eu li ano passado, que eu acho que eu até mencionei o case aqui, que é o livro Arrastados, da jornalista Daniela Arbex. É um livro reportagem em que ela foi conversar com as famílias que sofreram com o rompimento da barragem de Brumadinho. E ali você consegue ver o impacto daquilo na vida real, entendeu? E o custo humano e ambiental, claro, mas principalmente humano, daquilo não ter sido gerenciado por uma empresa que tinha toda a condição de ter feito as escolhas erradas que foram feitas ali. Eu acho que tem muitas lições práticas e que você não tem como não se conectar com aquilo e entender a agenda, a importância dessa agenda na prática, sabe? Assim, de verdade, na vida real, e que ela não é uma coisa teórica, é uma coisa que está na vida de todo mundo. É um livro que eu gosto muito. Eu estou lendo um livro agora que se chama Ministry for the Future, que é o Ministério do Futuro, que é uma ficção, só tem em inglês, infelizmente, mas que está me deixando muito angustiada, porque ela mostra o futuro daqui, sei lá, algumas décadas, o que que a gente conseguiu ou não conseguiu fazer para combater as mudanças climáticas, como as pessoas estão vivendo, e a ponto de se criar um ministério do futuro que só vai tomar decisões em nome das futuras gerações, né? Porque já que a geração atual não está conseguindo tomar as decisões direito, então se cria esse ministério. Mas ele é um pouco angustiante, tá? Para quem também, quem aguenta angústia, tem uma série que está na Apple TV, chama Extrapolations, que também é sobre mudança climática, e ela vai para o futuro também mostrar várias partes do mundo o que que está acontecendo no planeta em consequência da gente não ter conseguido resolver. Né? O que a gente tem que estar fazendo agora. Eu confesso que essa eu assisti dois episódios e falei, gente, preciso respirar. Eu lido com isso o dia inteiro, quando eu chego em casa, no meu fim de semana, às vezes eu preciso mudar de assunto, porque essa pauta ela é densa, né? A nossa cobertura aqui é muito densa, são assuntos que mexem muito com coisas muito sérias, né? Então, eu vou deixar como última recomendação um outro documentário que eu acho que ele é cheio de esperança e que tem tudo a ver com o Brasil, que se chama Kiss the Ground, Beijo Solo, ou Solo Fértil, o título em português, está na Netflix, e ele mostra como é possível fazer uma agricultura que regenera a natureza, em vez de destruir, né? E que eu acho que uma coisa que para o Brasil, que é um país onde o PIB agrícola é tão gigante, tão importante, vai ser crucial nos próximos anos. E ele é inspirador, é uma coisa gostosa de ver, assim, é bem bacana.
Como a
Então,
Vanessa é modesta, ela deixou de fora a
ah,
dica
não,
do
gente,
próprio
não.
Capital Recente,
É,
mas
não, não,
aí
é. Eu preciso
deixa.
fazer o meu plim-plim aqui.
Passa, eu vou fazer por você então o plim-plim, porque e eu quero fazer aqui um depoimento que eu acho que é no sentido de inspirar as pessoas. O Capital Reset, que vocês vão acessar lá no capitalreset, reset.com, é um site do qual aí a Vanessa é cofundadora, um portal jornalístico que está todos os dias ali com matérias sobre a questão de ESG. Então, são textos, reportagens sobre o avanço dessa agenda no Brasil e no mundo, mas também muita análise, um material investigativo, é de primeira qualidade. Mas o que eu queria destacar é que o Capital Reset tem uma newsletter diária e que tem sido muito importante há mais de um ano no meu próprio processo de letramento para o tema ESG. Porque, claro, como vocês podem imaginar, para a gente aqui na Mais, a gente navega sobre aquilo que a gente domina, que são as questões sociais. O ambiental, em vários aspectos, para nós, ele também é uma esfinge, né? A gente não tem domínio. E eu recebo no meu e-mail, todos os dias de manhã, uma newsletter com os temas mais variados. Então, a tecnologia que está sendo criada para diminuir os impactos do arroto do boi, a reciclagem das latinhas, não tem uma relação imediata com o meu trabalho, mas tem sido tão importante para o meu letramento, para a minha educação. E essa é uma newsletter gratuita. Então eu queria destacar aqui para quem está nos escutando, entra lá no capitalreset.com, porque a gente tem que valorizar iniciativas como essa. É possível, inclusive, você fazer uma contribuição para o site. Aí eu vou passar a bola para você, Vanessa. Que eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto para a gente finalizar. Eu vejo hoje muitas iniciativas de jornalismo independentes e eu faço questão de colaborar com elas. Eu colaboro lá com a Suma Uma, da Eliane Brum e com várias outras. Se a gente quer fortalecer a democracia, a gente tem que ter uma imprensa independente, investigativa, séria. E isso passa por a gente colocar a mão no bolso e dar os nossos 10, R$ 20 ali por mês para ajudar essas iniciativas. É possível apoiar o Capital Reset, certo?
Certo, certíssimo. Aliás, esse é um grande drama. Dava para fazer um episódio só sobre a drama do jornalismo, né? Porque é isso, conteúdo gratuito, gente, e custa fazer, né? É um trabalho de fôlego, assim, fazer um jornalismo de qualidade, responsável e tal. A gente tem um catarse/reset, catarse.me/reset, que é onde a gente recebe contribuições espontâneas, na verdade, porque o acesso ao nosso conteúdo é gratuito. A gente se remunera basicamente com anúncios mesmo, né? Então, mas as contribuições nos ajudam muito aqui, é bem bacana. E é muito legal porque traz um engajamento também, né? Da comunidade que nos lê e tudo. Mas é isso, a gente dispara, então, como disse o Ricardo, e-mails diários com nosso conteúdo em primeira mão. Então, entrem no site capitalreset.com, se inscrevam para receber o nosso conteúdo em primeira mão no e-mail. E a gente tem agora, a cada 15 dias, também uma newsletter chamada Carbono Zero. A gente estreou faz um mês e pouco, hoje saiu a terceira edição dela, que é para focar na agenda de descarbonização aqui no Brasil. Então, além de todo o conteúdo que a gente já produz, das reportagens, das análises, dos artigos, dos nossos colunistas, como o Ricardo, a gente tem agora essa newsletter também. Então, vale muito a pena.
Muito
Deixando a
bom.
modéstia de lado.
Mas não tem que ter modéstia, não. O trabalho é bacana, tem que ser valorizado mesmo, e é uma alegria saber que você, sua equipe, tiveram essa ideia, né? Aí de criar um veículo com esse objetivo que com certeza vai ajudar a gente a elevar a barra aí da discussão. Pessoal, ó, esse aqui foi o episódio de estreia. Que chique, hein? ABC do ESG, temporada inédita do Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, que tem como objetivo aproximar você da prática ESG de ponta a ponta. Nosso roteiro é de Júlia Dreza e Mike Faria. A apresentação é minha, Ricardo Salles, e também do João Torres. Você encontra a gente no aplicativo da Orelo e também lá no Spotify, no YouTube, no Deezer, em todas as outras plataformas digitais. Gostou? Então compartilhe com o pessoal da sua empresa, liderança, equipe, com os amigos, com as amigas. Inclua a gente na sua trilha sonora. Eu vou até aproveitar aqui o primeiro episódio para falar uma coisa que a gente ouve tanto em relação às outras temporada do Diversitalk. Isso aqui pode ser um curso completo sobre o tema. Completo, não por mérito meu ou do João, mas por mérito das pessoas que vêm aqui a cada episódio, com muita generosidade, dividir o que sabe. Então, começa a sua maratona aí com a gente também e vai dividindo com as outras pessoas. Você tem sugestões? Tem crítica? Tem elogio? Manda lá no nosso Instagram, é @maisdiversidade. Com essa mesma arroba, você pode também marcar a gente quando for compartilhar o episódio. Aí é aquele momento de você mostrar que está escutando em casa, na academia, na lavanderia, no ônibus, em qualquer lugar. Até o nosso próximo episódio. Acompanhe a gente por aqui, porque a gente tem uma temporada inteira pela frente. Até a próxima, João. Obrigado, Vanessa.
Adorei, Rick. Adorei, Vanessa. Tchau, tchau, gente.
Tchau, gente. Obrigada.